Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 2. Versículo 8. Pode ler, Renata, por favor? Lucas, capítulo 2, versículo 8.
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Amém. Até aí, por enquanto. Então, os pastores, lá no campo, durante a vigília da noite, um anjo aparece e eles disseram que havia nascido, o anjo disse que havia nascido, o Salvador havia nascido, que era o Cristo, o Senhor. Nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, né? O Salvador, o Senhor. Então, o Salvador nosso, a pessoa que vai nos salvar, o nosso Salvador, é Cristo. Como que Ele vai nos salvar? Como que Ele nos salvaria? Estava dizendo aqui que nasceu o Cristo. Né? O problema dos judeus, por exemplo, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os judeus, eles não aceitaram ser Jesus, o Cristo. Porque o Cristo seria o Salvador. O Salvador seria essa pessoa que iria morrer pelo povo de Deus. Eles não entenderam. Eles não aceitaram ser Jesus o Cristo. Então, não funcionou para eles. E nós? Se nós também não aceitarmos ser Jesus nosso Cristo, o nosso Salvador. Não vai funcionar para nós também. Dá para entender? Entendeu, Ramiro? Então, Jesus não deu nenhum resultado para eles, para os judeus, por aquelas pessoas que estavam lá, até mesmo que não fosse judeu, mas que não acreditaram ser Jesus o Cristo. O Cristo. O grande problema deles foi esse. Eles não acreditaram, eles não creram que ele era o Cristo, que a promessa de Deus, o Cristo era uma promessa de Deus para o povo de Deus, que haveria de nascer enquanto haveria de nascer o Salvador, ele haveria de vir o Salvador, que seria essa pessoa, o Cristo. Seria dado pela vida dos outros. Mas eles não creram que Jesus era o Cristo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Hã? Alguém falou alguma coisa? Então, hoje, para nós, se nós não recebermos, se nós não aceitarmos, também não vai funcionar para nós. Se ele não for o Cristo, para nós, ele não vai aceitar. Nós não vamos resolver. Não vai resolver. Não vai haver efeito na nossa vida, não vai haver salvação, se nós não recebermos o Cristo. O que significa? O que poderia? Complicado, né? Ou não? Muito? Né, amigo? Será que a gente aceita o Cristo? O que seria Cristo em nós? O que seria? Fala, Lucilda. Fala, Erickson. Você recebeu ele como sendo o Cristo? Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador. Quem é o Salvador? Quem é o Salvador? Jesus. Quem é Jesus? Aqui fala, ele é o Senhor. Nós acabamos, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é isso e aquilo. Mas ele não é só isso, ele também é o quê? O Cristo. O que significa isso, hein, Luiz? Por que que ele não serviu para os judeus? Os judeus não aceitou ele como sendo o Cristo. E se nós também não recebermos como o Cristo, também não vai servir para nós. Né? E será, pelo jeito aqui, ninguém nem às vezes não sabe direito o que significa isso, né? Né? Quem quer falar alguma coisa aí? O que seria? O que seria? Você recebeu Cristo? Já recebeu Cristo? Tem um versículo que fala assim: Se Cristo está em vós, onde é que está esse versículo? Se Cristo está em vós, Hã? Romanos? Romanos 8, 10, né? Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Em outro lugar fala, fazer morrer a sua natureza. A nossa natureza, ela, se Cristo está em nós, a natureza morre. Se Cristo em nós, a natureza morre. É, fazer morrer a sua natureza terrena. A partir, Cristo é a pedra principal. Cristo é o começo da nova criação, da nova vida. Então, se nós não aceitarmos Cristo, se nós não recebermos Cristo, não aceitarmos Cristo, nós vamos continuar debaixo da lei. Então, não vai servir para nós, Cristo não vai servir para nós se nós permanecermos debaixo da lei. Fomos justificados, se nós continuarmos querendo ser justificados pela lei. Nós não vamos ter Cristo, né, em nós. Vamos ver. Então, falou aí, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Na medida em que ele vai sendo edificado na minha vida, na medida que eu vou me tornando também participante, se Cristo padeceu na carne, arma-se também do mesmo pensamento. Então, na medida em que eu vou me tornando também participante de Cristo, automaticamente vai morrendo a natureza. A natureza terrena, ela vai perdendo força, ela vai perdendo força. A vontade da carne, a vontade do pensamento, essa coisa toda, essa que a gente tem, vai perdendo força na medida que Cristo vai aparecendo na nossa vida. Vamos ver aqui em Gálatas, aliás, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Ver se a gente aprende um pouco, né? É uma coisa, infelizmente, difícil até de explicar. Filipenses, capítulo 1. Dou graças, vamos lá, lê, por favor, capítulo 1, pode ler o capítulo 1.
Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão... Peraí,
pode ler a partir do versículo 3.
Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Vamos aí, vamos voltar nesse pedacinho aí. E pega esse pedacinho aí para você ver como que Cristo vai ser formado em mim. Cristo em mim. Então, quando Cristo estiver em mim, o corpo vai estar morto. Certo? Cristo em mim é a esperança da minha salvação, a esperança da glória de Deus. É a esperança nossa, é Cristo em nós. Mas Cristo, ele não entra assim, do dia para a noite. Ele não entra na sua vida, ele é edificado, ele é construído. Né? Ele vai, cada dia, sendo formado em você. Paulo fala, eu sinto dores de parto, até que... Vai de novo? Vamos falar de novo? Vamos falar de novo? Sinto dores de parto, até que... Então eu não falei para vocês que Cristo não é uma coisa que entra na vida da gente do dia para a noite? Cristo é? Formado. É uma construção. É uma obra de Deus. É uma obra de Deus na vida do homem. É uma obra de... Vamos, presta atenção, fala. Você pode até falar também. É uma obra de Deus na vida do homem. Ontem eu estava explicando lá em Brasília uma coisa interessante aqui, que eu vou falar aqui. Aproveitar essa obra de Deus, né? Obra de Deus. Assim, quer ver? Tá assim, ó. Lá... Oi. Como? Aqui? Acho que não. Marcador para quadro branco. Acho que não é não. Então, é assim, ó. Mais ou menos assim. Vou ver se eu consigo mostrar o que eu mostrei lá ontem. O filho não pode, me ajuda aí? O filho não pode si mesmo, é João? João 5? Se não me engano, o filho não pode... de si mesmo fazer coisa alguma, se ele não vê fazer o Pai. Vamos lá de novo? O filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, a não ser que ele vê o Pai fazer. Então, o filho, vamos ver aqui. Aqui, vamos imaginar que aqui esteja... o filho. A obra de Deus vai ser realizada através do filho. E a obra do diabo? Também do filho. Se o filho for filho de Deus, a obra de Deus. Se o filho for do diabo, a obra é do diabo. Então, como que nós vamos separar se é filho de Deus ou se é filho do diabo? Pela obra, pelos atos, pelo comportamento, pela atitude. Quando que eu sei que é obra do diabo? É, eu vejo o filho fazer e eu falo, isso é obra do diabo, não é obra de Deus. Então, naquele momento, a obra, o filho não é de Deus, o filho é do diabo. Então, você pega aqui, por exemplo, Pedro. Pedro vem, num instante Pedro faz uma coisa. Obra de quem? De Deus. Então, um pouquinho Pedro faz o quê? Obra do diabo. E aí, o filho de Deus, daqui um pouquinho, não era mais filho de Deus. E aí? Entendeu? Então, será que a pessoa pode ser filha de Deus aqui, dá um pouquinho, não ser mais? Pode. Pode. Né? Então, nós não podemos ser ora e vigia, porque se o inimigo fizer a obra, Jesus falou assim para Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, foi Deus. Então, naquele momento, a obra de Deus mostrou que o filho, naquele momento, era filho de Deus. Deus está fazendo de nós filhos de Deus. Deus está nos fazendo filhos de Deus. Na medida em que nós vamos fazendo a obra de Deus, nós vamos nos tornando filhos de Deus. Certo? Quanto mais obra de Deus eu faço, mais filho de Deus eu vou ser. É isso. Então Paulo falou, eu sofro dor de parto até que Cristo seja formado em vós. Porque se Cristo estiver realmente 100% na minha vida, a obra vai ser totalmente de Deus. Né? Mas ele fala, quando eu era criança, porque tem um crescimento, quando eu era criança, eu não fazia, não era só obra de Deus, não, eu também fazia obra do diabo. Quer dizer, tinha hora que eu era uma coisa, tinha hora que eu era outra. Jesus fala assim, permaneça em mim, permaneça em mim. Gente, é porque nós olhamos a coisa natural, só material. A gente não consegue entender o mundo espiritual. Você fala, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Mas se eu não permanecer nele, ele não vai permanecer em mim. O Espírito, ele sai para cá, sai para lá, num piscar de olhos. Amém? Então, Cristo em nós, é o que Deus está fazendo. É o que Paulo falou, eu sofro dor de parto até, ou seja, até você realmente se tornar um filho de Deus. Enquanto eu estou nesse mundo, eu posso deixar de ser filho de Deus. Concorda, gente? Enquanto eu estiver no mundo, eu preciso... Paulo fala para mim, viver é Cristo, eu tenho que vigiar, eu tenho que ter cuidado. Amém? Imitar a Cristo, andar com Cristo, né? Vamos dizer assim, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo falou, tudo que Cristo fez e viveu, é o que eu preciso fazer também. Mas isso é uma coisa, é como a vida mesmo. Você pega assim, você pode botar o binômio, você pode botar a peça mais importante, você não vê a criança crescer. O menininho está aí, o menininho, o João, que fica andando por aí. Daqui uns dias vocês vão ver o João. Mas você não viu ele crescer. Assim também é Cristo em nós. Vai mudando a nossa maneira de viver, vai mudando o nosso jeito de fazer, de sentir. É Cristo sendo formado em nós. Amém? Mudou, né? Agora, depois Paulo falou, agora não, eu não sou mais criança. Cristo já encontrou lugar em mim. Cristo já está formado em mim. Cristo, né? Então vamos ler mais um pouco aqui para a gente entender melhor. É capítulo 1 de Filipenses, ainda. Versículo 9, né, que você estava falando, filha? Hã? Isso, é o 9, vai lá. E peço isto,
que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento.
Para quê? Para que entender ciência? Para que entender mais? Para que ter mais conhecimento? Para que meditar, pensar? Para quê? Para que Cristo cresça em nós. Eu sou natural, gente, eu sou humano, eu vejo as coisas naturalmente, eu julgo naturalmente. Eu sou um coitado. Nós somos o homem. Ele vê as coisas do ponto de vista do homem. Cristo em nós vai nos levar a ver do ponto de vista de Deus. Amém? Eu vejo do ponto de vista do homem. Então eu julgo, eu acho que está certo, eu acho que está errado. Eu penso assim, o outro fala, eu penso assim. Cada um pensa de um jeito. Cristo em nós vai nos levar a pensar como Deus. Todos os dias. Cristo é uma vida. Todos os dias eu estou. Cristo está sendo formado. Agora mesmo eu acabei de falar isso. Né? Sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O que vai mudar? A minha maneira de pensar, a minha mentalidade. A minha capacidade de suportar, a minha capacidade de fazer, de perdoar, é uma obra realizada dentro de cada um de nós. É uma obra realizada, uma obra de Deus que vai mudar todo o comportamento do homem. A obra do diabo, o homem tinha um comportamento. A obra de Deus vai mudar o comportamento do homem. O homem vai ser o mesmo. O corpo é o mesmo. O que vai mudar é o comando, né? O que muda é o comando. O corpo é o mesmo, mas o que mudou foi o jeito de viver. Então eu vou repetir: o homem tinha o comportamento da serpente, a natureza da serpente, a raça de víbora, ele via as coisas naturalmente. Veio o Cristo para nos salvar. O que é Cristo? É o Espírito de Deus entrando aqui dentro. Não entra de uma forma brusca, porque nós não suportaríamos. Não entra de uma forma forçada pela força, que nós não suportaríamos. O barro não suportaria. A casa não suportaria. Ele vai sendo aos poucos. Eu duvido que uma pessoa que começando a buscar Deus suporte as mesmas coisas que uma pessoa que já tem 30 anos que ela busca Deus. Presta atenção, vou repetir. Eu duvido que uma pessoa que começando a buscar Deus suporte. Então eu não posso exigir do Luiz suportar o que eu suporto. Eu não posso exigir do Erickson fazer o que eu faço. Eu não posso exigir dos irmãos suportar o que eu suporto. Então, por exemplo, eu vou ouvir um irmão, eu vou ouvir uma pessoa. Aí ele me fala, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né, e aconteceu e tal, e reclama, murmura, tal. Eu que estou ouvindo, eu poderia chegar, eu poderia dizer para ele que isso é coisa à toa, né, que não, entendeu? Você tem que suportar. Não, eu preciso entender que aquela pessoa é recente, que aquela pessoa é nova, que ela tem, ela não tem a força que eu tenho. Eu já estou cansado de passar por isso. Amém? Uma vez, reclamando para Deus sobre o que eu passava, a resposta de Deus é a seguinte: fizeram isso com o lenho verde. O que não se fará com o lenho seco? Então, Deus me mostrou claramente uma coisa. Há uma diferença entre a lenha, né? O lenho verde e o lenho seco. O lenho seco queima fácil. O lenho verde, né? Então, quando nós somos pegos para ser enxertado na árvore, nós somos fácil de queimar. Fácil de queimar. Pega ar com uma facilidade danada. Apela com uma facilidade danada. Estou olhando para o Edson aqui, mas não tem nada a ver com ele. Né? Apela com a facilidade danada. Chuta o balde com a facilidade danada. Não tem nenhuma capacidade de suportar. Na medida em que Cristo vai sendo formado, na medida em que Cristo vai sendo, já Paulo chega no momento, ele fala assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ali, meu filho, você podia chutar a canela dele, você podia fazer o que você quisesse com ele, que ele estava nem mais aí. Amém? Vocês entenderam? É desse jeito. A igreja precisa, como Paulo fala ali, ela precisa crescer, ela precisa evoluir, ela precisa, não é espiritismo aqui não, né? Mas precisa de quê? De evoluir, né? Lá no espiritismo fala, nós precisamos aprender. Será possível, né, depois de muito tempo aí, vai provar, Deus prova, nos prova como se prova o ouro e a prata. Deus testa cada um de nós, que nós estamos sendo preparados para um outro mundo, uma outra vida. Aí, né, quando Deus esperava que a gente já pudesse fazer, aí vem uma prova e você é reprovado. Outro dia eu fiquei muito triste, porque Deus me deu um sonho, e no sonho eu fui fazer uma prova, e eu não sabia nada que estava na prova. E eu peguei a prova, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, e vi o tempo passar, e eu não sabia fazer a prova. Acordei, para um bom entendedor, um pingo é letra. Né? Entendi perfeitamente. Alguma coisa eu não estou sabendo fazer. Deus está me provando e eu não estou sabendo como me comportar. Quando eu era criança, então, fazia as coisas de criança. Agora, amém, gente? Então, o povo de Deus é um povo que está... É como uma árvore plantada à beira do riacho. É como um monte Sião que não se abala. Não abala por quê? Por que que a árvore plantada à beira do riacho tem a ver conosco? Imagina uma árvore plantada lá em cima do morro, lá em cima do cerrado, onde não tem água, onde não tem nada. Né? Você escorar numa árvore daquela, ela cai. Mas uma árvore plantada à beira do riacho, não é o Salmo o quê? Salmo 1. Nós somos como a árvore plantada à beira do riacho, que cresce para templo santo do Senhor. A árvore, nós crescemos para habitar Deus. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo em nós, suportando tudo. Amém? Esse crescimento é a edificação da igreja, né? A construção da igreja. Jesus fala, eu mesmo edificarei a minha igreja. A igreja é você. A igreja é você. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Todos os dias aprender um pouco mais, todo dia tomar um pouco mais de entendimento. Cada dia a gente aprende um pouco. Versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Então, quem que faz escândalo? Quem que apela? Quem que joga a toalha? Quem que faz essa lambança toda? Quem? É uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. É uma pessoa que não foi edificada. Que apela. As coisas excelentes de Deus. Quais são as coisas boas de Deus? Paciência, bondade, humildade, capacidade de suportar, né? Contentar com as coisas, sofrer a injustiça, sofrer o dano, e assim por diante. Não são essas as coisas excelentes de Deus? Para que sejais sinceros, sem escândalo. Versículo 11. Cheios de frutos de justiça. Amém? Amém. Versículo 12. Pode ler, Renata.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho.
Bom, traduz para mim. Luiz. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram... O que que aconteceu com Paulo? Perseguição, né? Ameaças, tudo isso... Enquanto uns escandalizavam, enquanto uns corriam de Paulo com medo de também passar por aquilo, outros entenderam a importância de Paulo passar por aquilo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se a igreja não entender isso, como que Cristo vai ser formado em vós? Como que um dia você vai poder falar isso? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você falar isso, quer dizer que você já está apto a passar por tudo. Quer que repete? Mesmo? O que eu falei? Paulo um dia falou: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O dia que eu consegui falar isso, o dia que eu me senti em condição de falar isso, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, significa que eu estou apto, em condições de passar qualquer coisa nesse mundo, até ser crucificado. Está faltando pouco, a Lucila está faltando pouco. Até ser crucificado. Lembra da gente falar que você pega o gato, bate o gato na parede. E o gato faz o quê? Ele mia. Você jogar o gato na parede, uau, na hora. Ele vai miar na hora. Significa que o gato ainda é gato. O dia que você jogar o gato na parede e ele não miar, ou ele morreu, não. Ele não reclamar, Judá, joga o gato na parede. Se ele não reclamar, é porque ele mudou a natureza. A natureza dele mudou. Já não é ele mais. É Cristo. Cristo não mia. Cristo não reclama. Às vezes acontecia assim, os irmãos conversando um com o outro, a pessoa apelava, ó, não mia não. Não reclama não. Amém? Olha, e é bom para nós, Cristo em nós, ou é ruim? É muito bom, gente. É muito bom. Você deita e dorme. Sabe, tudo que você vai fazer, você faz com satisfação, com alegria. Você não tem aquele ódio. Você não tem aquele rancor, aquela coisa. Olha, é uma liberdade. É uma coisa prazerosa. Às vezes a pessoa fica triste quando a gente fala, fica, meu Deus. Não, não, lança fora esse medo. Lança fora esse medo, deixa Cristo, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Como é que é a música, mesmo? Conhece, não? Deixa Cristo ser formado em você, deixa Deus habitar em você. A sua vida, muito mais, é como uma árvore plantada lá na beira do riacho. Olha, todo pasto, as árvores estão secas, a árvore que está lá na beira do riacho está verdinha. Não tem hora ruim, não tem tempo ruim. Amém? Olha para o céu e diz, Senhor, faz morada em mim. Senhor, olha, vem habitar em mim. E quero, irmãos, versículo 12, que saibais que as coisas que me aconteceram foram boas para mim. Tudo que eu passei na minha vida, hoje, eu posso dizer isso para vocês, se o testemunho da gente fala que o testemunho da gente não é válido, se a gente dá testemunho, eu dá testemunho de mim mesmo, mas eu posso dizer para vocês em sã consciência, que tudo que aconteceu na minha vida, os muitos problemas que eu passei, só me ajudaram. A partir do momento em que eu comecei a buscar Deus, eu entendi que as coisas acabam contribuindo para aquele que ama a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Que os problemas, que as lutas, que as tribulações, as experiências que você passa, acabam tudo contribuindo para o bem daquele que ama a Deus. Então, não maldizer, não reclama, espera em Deus. Essas são as virtudes do Espírito Santo. Confia no Senhor. É Cristo. Foi assim que Cristo estava em Jesus. O que estava nele era esse Cristo. Tudo era capaz, tudo podia. Amém? Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra tal, etc. Verdade, 15. Lê para mim, Renata.
Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente.
Continua.
Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo.
Amém. O amor dele, interessante, de repente ele passou a ter prazer. Engraçado. Masoquismo, não. De repente ele passou a ter prazer. Dizer obrigado, Senhor, porque me foi dado padecer, me foi dado passar por essas coisas por causa da minha fé. Obrigado porque o Senhor me capacitou a passar por essas coisas por causa da minha fé. Amém? Todo cristão participa do sofrimento de Cristo. Mas é uma coisa, como eu falei, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Porque você sofrer por causa de doença, sofrer por causa de problemas do mundo, porque você roubou, porque você matou. Esse sofrimento, eu não gostaria de ter. Mas se nós padecemos, porque todo jeito, passando pelo mundo, nós vamos padecer. Mas que então, já que nós temos que padecer, que a gente padeça, então, por causa de Deus. Por amor à obra de Deus. Que é uma coisa assim, é um sofrimento que traz prazer, que dá alegria. Eu vou dar testemunho de mim de novo. Há quanto tempo você me vê chegar aqui? Dificilmente você me vê aqui. De que maneira? Oprimido. Já viu alguma vez? Eu chegar aqui, oprimido, vou dizer assim, soltando os cachorros em você? Não. Amém, amém. Graças a Deus, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Amém? Para mim, aí agora vem aqui, quer ver? Eu também posso dizer isso. Versículo 21. Porque para mim viver é Cristo. Amém? Eu gosto, não é masoquismo. Para mim viver é Cristo. Eu fico satisfeito quando uma pessoa me trata mal. Amém? Fico feliz quando alguém fala mal de mim. Não fico triste, não. Amém. Faz tempo que ninguém fala mal de mim. Faz tempo que ninguém fala mal de mim. Eu, pelo menos, não tenho ouvido. Ninguém. Vocês concordam? Eu estou aqui quase todo dia. Amigo de todo mundo. Companheiro de todo mundo. Né? Quero bem demais os irmãos. E os irmãos, todo mundo me quer bem. E isso a gente não faz comprando as pessoas. Não faz, não. Eu não fico enchendo o saco, ligando para você, procurando você, amolando você. Não. Eu incentivo a igreja a descansar ali. Esse é o nosso descanso. Cristo, repousar aqui em Cristo. Amém? Amém, gente? Que parece uma coisa terrível, mas quando você chega, você vai ver, não era esse bicho de sete cabeças, não. Para mim, viver é Cristo. Eu já entendi perfeitamente. Aliás, estou querendo entender. Amém. Vamos ainda um pedacinho aqui. Capítulo 2, versículo, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Olha, esse é o Espírito de Cristo, é o Espírito dele. Ele fala assim, ó, que não adianta você ler com o Espírito, você lê com o Espírito. Não adianta ler, né, sem entender. Ó, ele fala assim, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Gente, porque é um corpo. Quem está no corpo de Cristo sente a mesma coisa. É um corpo. Onde Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Se a pessoa está no corpo de Cristo, ela vai sentir a mesma coisa. Ela vai sentir a mesma coisa. Então entra, pede a Deus. Quando você começar a sentir, é porque você está nesse mesmo corpo. Ou tem dois corpos? Cristo tem dois corpos? A igreja é o corpo de Cristo. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores. Quando você começar a sentir isso, é porque você está em Cristo. No começo da reunião, a gente começou a falar em Cristo, e todo mundo ficou assim, assustado. O que é isso? Como é que nós vamos estar em Cristo? Quando você começa a sentir o mesmo amor, você começa a sentir a mesma satisfação, você começa a sentir o mesmo desejo, que as coisas, você começa a se preocupar mais com as coisas dos outros do que com as suas. Quando você começa a sentir as mesmas coisas, é porque você está aqui. O mesmo sentimento, o mesmo sangue que corre na cabeça, vai correr também no corpo. A mesma visão, o mesmo ponto de vista. Amém. É Cristo em nós. E nós em Cristo. Amém? Versículo? Renata?
Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
Olha, isso não é pela força. Não é pela força, você não consegue fazer isso. Repete.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
Quando você começar a sentir isso, você está em Cristo. Amém? No começo a gente queria saber como é que era estar em Cristo, não era? Versículo 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Claro, claro. Por que que eu tenho o mesmo sentimento? Que haja em mim o mesmo sentimento que havia nele. Agora, por que que eu tenho o mesmo sentimento, Paulo Júnior? Porque eu estou em Cristo. E Cristo está em mim. Eu faço parte do corpo de Cristo. Acabou, mano. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então, se você hoje, talvez hoje, não esteja sentindo isso, o que você poderia fazer? Vamos imaginar que hoje você ainda não sente isso. Você não sente o que Cristo sentia. Você não sente, não tem o mesmo sentimento que havia em Cristo. Se você não tiver esse sentimento hoje, o que você gostaria de fazer? O que você faria? Você tem, Luciano? Tenho, não tem não? Se você não tem, o que você gostaria de fazer? Se você não tem? Hã? Não, mas o que você gostaria, por exemplo? Você eu estou à porta, Jesus disse assim, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entro. Se você não tem esse sentimento, o que você faria? Abrir a porta, gente. Se você ainda não sente isso, fala com Deus, Senhor, eu não sinto, eu sinto é raiva. Eu quero matar, entendeu? Senhor, eu tenho ódio. Eu não tenho esse sentimento que tinha no Senhor, não. O Senhor amava, o Senhor ama o inimigo, eu não amo, não. Olha, eu tenho ódio. Eu não vou mentir para o Senhor, não. Eu não gosto. Eu não estou tendo paciência. O Senhor tinha paciência. Eu não estou tendo paciência. Olha, o bem que eu quero para mim, sabe para quem que eu faço? Para mim. O bem que eu quero, eu faço é para mim. Entendeu? Eu não consigo nem viver com a minha irmã dentro de uma casa. Não é não, Mícia? Se botar eu e minha irmã dentro de casa, eu não consigo viver. Nós não conseguimos. Você imagina então se fosse inimigo? Você imagina então, não é? Então, não há, eu não tenho amizade com ninguém, sabe? Eu sou sozinho, eu sou separado, eu sou isso, eu sou aquilo. Para mim, eu não estou nem aí pelo o resto do corpo de Cristo, eu quero que se dane o corpo de Cristo. Eu não tenho o sentimento que havia em Cristo. Se você não tem o sentimento e quer ter, o que você faria? que eu falei? Abre a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Senhor, olha, eu vou dizer para o Senhor uma coisa. A verdade é essa. Não adianta eu esconder se eu não tenho esse sentimento. Pronto. Então, entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Né? Mas de coração, com seriedade. Entra na minha vida. Eu quero, porque antes que o mundo acabe, antes que as coisas terminem, e eu, antes que eu morra, de repente eu morro, e Cristo não pôde habitar em mim. Por quê? Porque eu não abri, eu endureci o meu coração, eu não quis nem experimentar. Amém? Amém. Pronto. Deus falou conosco? Será? Será? Foi rápido, não foi? Agora você já sabe o que é Cristo em nós? Engraçado. Cristo em nós, esperança. Olha, então quando a pessoa começa a sentir isso, ele tem esperança da vida eterna, gente. Quando a pessoa sente isso, ele tem esperança do céu. Ele tem esperança da vida eterna. Ele pede, Deus responde. Ele fala e Deus responde. Pronto. Uma prova de que você está em Cristo é quando você fala e ele responde. Vamos repetir? Cristo em nós, esperança da glória de Deus. Não está escrito isso? Está. Quando você sente essas coisas, eu duvido que a pessoa que sente isso não tenha esperança. Ele tem esperança, sim. Ele confia, ele tem esperança na salvação dele. Ele tem esperança na vida eterna. Ele fala com Deus, tudo que ele pede, Deus responde para ele. Nem que seja para corrigir, nem que seja para chamar a nossa atenção. Mas Deus responde. Amém? Então, é importante Cristo em nós? Claro que é, gente. O Salvador é isso. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Ele livra você de tudo. Te dá uma vida nessa terra e te dá uma vida eterna. Amém? Amém, gente?
Amém.
Aleluia?
Glória a Deus.
Amém. Não é não, João? É ou não é, João? É ou não é? Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus, pela tua bondade, pela misericórdia, que realmente nós possamos, de fé em fé, dia a dia, sempre tomando a nossa cruz, caminhando sem reclamar, sem murmurar, com a esperança de que o Senhor está sendo formado em nós, na esperança de que o Senhor edifique a nossa vida para a habitação de Deus. O que importa é que o Senhor esteja vivendo em nós. As outras coisas, eu tenho certeza que nos serão acrescentadas. As outras coisas nos serão dadas. O Senhor não deixa desamparado, eu tenho certeza, nenhum. Onde Cristo esteja, onde o Senhor habitou, onde o Senhor está presente, tudo concorre para o nosso bem. O importante, então, é que o Senhor não retire de nós a tua graça, o teu Espírito, Senhor. Que esse Cristo, esse Espírito maravilhoso, encontre lugar em cada um de nós, para que a vontade de Deus, para que a obra de Deus seja realizada, para que a obra de Deus seja realizada, para que o inimigo não realize as suas obras através de nós, para que em hora nenhuma o inimigo possa realizar o seu intento através de nós. Que eu seja, Senhor, Deus, teu filho, seja teu filho, Senhor. E que eu possa ver o que o Senhor está fazendo. Que eu possa, ó Deus, estar em contato com o que o Senhor faz. Mostra-nos, ó Deus, o que fazer. Mostra-nos o que fazer. Fala conosco. Orienta-nos. Porque o que importa, mais do que tudo em nossa vida nesse dia, é que o Senhor encontre lugar em nosso coração. Sê conosco, Jesus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Deixe que o Espírito de Deus, o Espírito que estava em Cristo, possa estar também em nós, em você. Paciência. Não temas, porque Ele é Deus. Não temas, porque Ele sabe o que tem que fazer. Só o Senhor Jesus pode nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar. Amém. Amém. Aleluia. Amém.
Revelando essa nave.